município de Botuporã. MPF investiga esquema de dados falsos no Fundeb. O Ministério Público Federal converteu um procedimento preparatório em inquérito civil para investigar uma suspeita de fraude na obtenção de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, no município de Botuporã. A portaria, assinada pelo Procurador da República, Fernando Zelada, foi publicada nesta quarta-feira, 8, e apura a inserção de dados falsos no sistema EducaCenso. A investigação começou após o MPF receber um ofício da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do órgão, apontando indícios de manipulação de dados escolares na região para inflar ilegalmente os repasses do Fundo Federal. Como o prazo do procedimento inicial venceu e a Procuradoria identificou a necessidade de novas diligências para detalhar o esquema, o caso passou a tramitar oficialmente como inquérito civil. O EducaCenso é a base de dados utilizada pelo governo federal para calcular a distribuição das verbas do Fundeb aos municípios. A suspeita é de que a adulteração do número de alunos ou de modalidades de ensino tenha sido usada para desviar recursos públicos destinados à educação básica. O procurador já determinou o cumprimento de novas medidas de coleta de provas para identificar o tamanho do rombo e os responsáveis pela fraude.
São agora 5:43, né? O que é que nós temos agora, Cauê Souza?
Vamos agora a Palmas de Monte Alto.
Palmas de Monte Alto, nós vamos agora falar com a secretária de Agricultura da cidade de Palmas de Monte Alto. Aliás, é uma pasta que acumula outras pastas também, né? E a Rosa Neves, que é a secretária, fala conosco que ela esteve presente aí na feira de crédito, crédito fundiário, para assistir aí principalmente produtores rurais sem famílias serão beneficiadas nesse aspecto. Vamos ouvir o que ela fala pra gente sobre a importância deste momento.
Então, estivemos sim em um evento importantíssimo, uma feira, na verdade, de agricultura, de crédito diário, né, de agricultura familiar, no município de Tancredo Neves, praticamente sul, né, no baixo sul da Bahia, uma oportunidade assim que nós tivemos para poder estar participando mais de perto e conhecendo um projeto que nós já estamos com ele aqui no município, iniciamos já 2 anos atrás. É um programa, assim, sabe, que dá oportunidade, possibilita, né, os trabalhadores rurais com terra ou sem terra, ou com pouca terra, a comprar propriedade, investir na estrutura produtiva, né? E é um programa, assim, coordenado pelo MAPA, que é o Ministério da Agricultura e Pecuária, que está nos dando essa oportunidade de correr atrás de melhorias para reduzir a pobreza rural no nosso município e também no nosso território, né?
Quando a senhora traz pra gente a informação de que Palmas de Monte Alto já está inserido em 2 programas similares, os efeitos disso para o município, como que isso tem ajudado, inclusive, nesse combate à pobreza no meio rural? Como é que a senhora consegue enxergar que isso realmente tem dado resultado?
Interessante, né? Que ele é tipo o programa Minha Casa Minha Vida, só que esse é voltado para a área rural. Programa Nacional de Crédito Fundiário, né? Onde o governo financia e aquele agricultor que não tem condições de comprar ou trabalha em terras de outras pessoas tem a oportunidade de fazer esse financiamento, essa compra com prazo de 25 anos para pagar. Cada um ali, o governo financia até 300 mil reais, na verdade. Hoje tem em volta de 306 mil reais o valor desse financiamento. Quem pode comprar? Todos os agricultores familiares, né? Com comprovação de que ele é rural nos últimos 5 anos, a idade entre 18 e 70 anos. No nosso município, começamos essa negociação 2 anos atrás. Como é um programa, um projeto novo aqui no município, esperamos, né, que o impacto traga resultados só positivos, porque você imagina aí, a gente negociou uma propriedade de 1.200 hectares, mais ou menos, para 47 agricultores e dividimos esse valor entre esses 47. Aí vai ser financiado pelo Programa Nacional de Crédito Fundiário, né? Onde esse produtor compra, o governo paga para o banco e o produtor vai pagando para o governo com as parcelas aí divididas em 25 anos. Para você ter uma ideia, com 3 anos. anos de carência ainda. Estamos assim ansiosos, né, para ver se a gente consegue finalizar agora esse programa, que estava tendo alguns detalhes dentro do sistema que a gente insere as propostas, né, de cada produtor. Por isso, acompanhamos essa feira lá em Presidente Tancredo Neves. A equipe do MAPA estava lá falando especificamente sobre o programa, né, de crédito fundiário, para a gente entender melhor e tirar as nossas dúvidas que estávamos tendo, para poder a gente conseguir fechar esses dois projetos. Tem dois projetos em andamento, negociação, essa de 1.200 e alguma coisa, e mais uma de 2.200 hectares. Para você ter ideia, é um impacto muito grande. Se você for imaginar esse projeto, a gente conseguir fechar ele até agora no final do ano, vai ser muito importante. O impacto vai ser positivo em todas as áreas, para o município e no entorno também, né? Porque junto com essa compra de terra vai entrar assistência técnica, né, que está dentro do próprio programa. Eles vão comprar equipamentos, vão comprar todo tipo de maquinários para poder estruturar a propriedade e produzir, com a certeza que vai produzir e começar a pagar com 3 anos para o governo.
Mais informação, Achei Sudoeste no ar. Achei Sudoeste no ar.
Olha, anteriormente, no bloco anterior, nós ouvimos aqui o presidente da União dos Vereadores do Brasil passando orientação para todos os vereadores sobre esse período aí de pré-eleitoral. E agora nós temos a oportunidade de falar também aqui com o assessor jurídico da União dos Vereadores da Bahia, o advogado Matheus Souza, que é advogado legislativo. Ele também traz aqui todas essas orientações, todas essas recomendações, chamando a atenção, inclusive, para os presidentes legislativos, para que possam aí interagir com os vereadores no que tange aí a ter mais cuidado nos dias de sessão, para que não venha cair na malha fina eleitoral. Vamos ouvir o Matheus Souza falando conosco.
Inicialmente, a gente precisa comentar que nos últimos dias houve uma propagação, uma difusão em massa nas redes sociais, com algumas matérias prestando uma desinformação ao público, em especial aos vereadores. Então, foi divulgado alguns vídeos, algumas matérias que viralizaram, dizendo que a partir do dia 4 de julho, as câmaras estariam vedadas de fazer a sua publicidade institucional, de modo que as câmaras teriam que desativar as redes sociais, os sites, todas as páginas institucionais. Curiosamente, dia 4 de julho era um sábado, ou seja, não era um dia útil, e fomos surpreendidos com essas matérias. De imediato, eu tive que gravar também um vídeo explicando que não é dessa forma. O que que acontece? Nós temos uma lei federal, a Lei 9.504, de 1997, que estabelece as normas para as eleições. E aí nós temos um artigo 73 dessa lei, que prevê as condutas vedadas para os agentes públicos durante o período de campanha eleitoral. Só que essa mesma lei, ela faz uma ressalva importante, e aqui é o ponto da nossa conversa. O parágrafo terceiro fala que todas as vedações dos agentes públicos durante essa campanha eleitoral, ela não se aplica às eleições, na verdade, aos agentes públicos municipais, mas tão somente aos agentes públicos das esferas administrativas que estejam disputando cargo na eleição. Então, essas vedações desse período são para deputados estaduais, deputados federais, candidatos, na verdade, né? Governo do Estado, Presidência da República e Senado Federal. Isso não se aplica para a esfera de câmaras e também município, tanto o executivo quanto o legislativo. Porém, não é só isso. Nós temos, de fato, algumas vedações. O que é proibido para a Câmara agora? Vamos falar o que é permitido e o que é proibido. Permitido. É permitido fazer transmissão ao vivo das sessões plenárias, normalmente. As reuniões das comissões, caso alguma Câmara queira também fazer a transmissão, não tem problema. Audiências públicas, divulgação das pautas das sessões, publicação de todos os atos normativos, leis, resoluções, decreto, portaria, edital, de licitação, contratos, nada disso é alterado. A divulgação dos atos institucionais da casa, desde que não tenha promoção pessoal de autoridades ou agentes públicos. O que é isso? Aí já entra mais ou menos em uma vedação. Eu vou explicar mais à frente. A manutenção do site eletrônico e das redes sociais pode permanecer, e também a realização de atividades administrativas indispensáveis ao funcionamento do Legislativo Municipal. Tudo que eu falei aí são condutas permitidas. Aí nós vamos adentrar agora as condutas vedadas. privadas que atinge os vereadores. O que que fica proibido? Utilização de veículos oficiais para fins eleitorais. Nós entramos agora no período de campanha e a gente sabe que vai ter vários atos em nossos estados. Não tem como pegar o carro institucional da casa e os vereadores irem participar desses atos. Completamente vedado. Utilizar qualquer equipamento público, né, da Câmara para produção ou divulgação de propaganda eleitoral. Jamais. Utilização de telefone institucional, e-mail institucional ou qualquer aplicativo oficial para envio de mensagem de campanha. Utilização de banco de dados, cadastro ou lista de contatos também da Câmara para divulgar propaganda eleitoral. E também a utilização dos servidores públicos durante o expediente em atividade de campanhas. E por fim, e a mais importante, eu disse que iria comentar, é o parlamentar fazer uso da tribuna para divulgar atos do seu candidato. Aí também é vedado. Então não tem como o vereador ir para a tribuna da Câmara e ficar lá propagando atos do seu candidato. Isso é completamente vedado. Então essas são as vedações que de fato atingem o Legislativo Municipal. Mas o que foi propagado aí da paralisação das redes sociais, das páginas, isso não procede.
Quando são agora 5:52 e agora acessamos mais uma vez o site acheisudoeste.com.br. Assunto polêmico na cidade de Bitiara. Ministério Público Federal investiga fraude de abastecimento de veículos da saúde. O Ministério Público Federal abriu um inquérito civil para investigar uma suspeita de fraude e superfaturamento no abastecimento de veículos na Secretaria Municipal de Saúde de Bitiara, na Chapada Diamantina. Segundo publicação do Diário Oficial recebida pelo site Acheio Sudoeste, nesta quinta-feira, também conhecida como hoje, a portaria assinada pelo Procurador da República, Fernando Zelada, apura manipulação de valores nas notas fiscais de combustíveis utilizados pela frota de saúde da cidade. A investigação começou após uma denúncia enviada à Sala de Atendimento do Cidadão do Ministério Público Federal. O relato aponta que o município estaria alterando de forma indevida o cálculo final dos abastecimentos, gerando uma distorção proposital entre a quantidade de litros colocadas nos tanques e o valor unitário cobrado pelo combustível. Com o vencimento do prazo do procedimento inicial, o caso foi convertido em inquérito para a realização de novas diligências. O objetivo da apuração é identificar o tamanho do prejuízo causado aos cofres públicos e descobrir quem participava do esquema de adulteração. Como a frota atende a área da saúde, que conta com um repasse de verbas federais do Sistema Único de Saúde, o Ministério Público Federal atua no caso para garantir a proteção do patrimônio social e punir os responsáveis por improbidade administrativa. Na cidade de Brumado foi dado posse ao Conselho de Direitos das Pessoas com Deficiência. Nós tivemos oportunidade de falar com a secretária de Desenvolvimento Social do município, secretária de Ação Social do município, a Magali Rodrigues, que traz pra gente os detalhes. Vamos ouvir.
Essa semana, né, nós demos a posse, né, houve a criação, né, do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Transtornos. Foi uma lei municipal, né, aprovada pela Câmara de Vereadores e foi sancionada pelo prefeito. É um órgão, como os outros conselhos, né, é um órgão colegiado, é um órgão deliberativo e fiscalizador da política pública voltada para as pessoas com deficiência. Então, assim, é de grande importância esse avanço aqui no nosso município, porque é a participação democrática, né, da sociedade civil juntamente com o governo, né, na formulação, no acompanhamento, no monitoramento dessas políticas públicas que são destinadas a essas pessoas, né. Então, é uma proposta que juntamente nós temos um plano de ação para pessoas com deficiência em andamento. Então, assim, era de extremamente importância instituir esse conselho, né, porque até todas as políticas públicas, todas as propostas, todas as ações. Então, assim, agora tem um conselho deliberativo para pessoa com deficiência e a sociedade tá, né, é um conselho que vai estar aberto. momento para receber, né, essas pessoas e as sugestões para a gente correr atrás de políticas públicas em favor, de grande importância sim para a gente.
Jéssica Figueiredo como presidente neste momento na formação do conselho. O porquê da escolha da Jéssica?
Foi instituído o conselho, né, e foi designado Jéssica. Jéssica Figueiredo, ela é coordenadora de políticas públicas para as mulheres aqui do município, né? Ela está aqui dentro da CESOC e a escolha dela pelo Poder Executivo foi direcionada por conta que ela também é uma mãe atípica. Então ela tem um filho autista. Então, assim, ela é uma pessoa que sente as dores de uma mãe atípica, de um filho que tem em casa, que tem algumas situações, né? Então, ela foi direcionada para ser presidente. Como suplente também, a gente direcionou também Pauliana, que é coordenadora do CRES pelo governo, que também é mãe atípica. Então, assim, a gente teve esse cuidado de direcionar uma pessoa como esse início de gestão do conselho. Então, a gente designou porque tem algumas ações que a gente precisa executar. E aí, como tá aqui dentro da secretaria, então pra gente vai ficar com essa, né? Além disso, tem essa facilidade, mas juntamente com a sociedade civil, sem sombra de dúvida.
Uma escolha que envolve empatia também, né? Quem está à frente do conselho, conhecer o dia a dia de quem passa pela situação.
Colocar uma pessoa que não sente na pele as problemáticas que vive na pele, então acho que não seria nesse primeiro momento interessante. Então a gente buscou uma pessoa que está coordenando outra política, mas também que vai ter esse olhar apurado para as pessoas com deficiência.
Ô Magali, inclusive o conselho chega em um momento em que a cidade de Brumado também está recebendo obras estruturantes, entre elas aí CAPES, AD e outros órgãos do gênero, que acaba que o conselho chega ganhando também essa estrutura de atuação.
Sim, com certeza, né? A criação do Conselho Municipal de Pessoas com Deficiência, né? Eu acho que é um momento, assim, fundamental para a gente conseguir contemplar, né? São várias políticas públicas que estão sendo executadas aí, é o CAPES, também a gente tem também as obras, né, estruturantes aí que estão acontecendo aqui, e a gente precisa ter esse acesso, né? O Conselho vai dar essa visibilidade para a gente realmente buscar acessibilidade a essas pessoas.
Chama que o Agência do Oeste vai até você. Chamou, chegou, chegou. Agência do Oeste, jornalismo de verdade e defesa da sociedade. Agência do Oeste, compromisso com a verdade, o microfone da sociedade. É a voz do povão.
Minha gente, olha, não dá tempo pra mais nada, mas agradecemos a todos vocês pelo imenso carinho da audiência. Continue na programação das nossas emissoras co-irmãs. Cauê Souza, uma boa noite, se Deus assim nos permitir, amanhã tem mais do Achei Isso Doente no ar.
Com certeza, Laia Mourinho, uma excelente noite de quinta-feira a todos e até amanhã às 5 da tarde com mais uma edição do Achei Sudoeste no ar.
Você ouviu Achei Sudoeste no ar, uma produção do Departamento de Jornalismo do site acheisudoeste.com.br. Confira as notícias a qualquer hora acessando www.acheisudoeste.com.br. A informação com credibilidade.
Cidade!
Atenção, amigo torcedor. Começa aqui na Cultura Balanço Esportivo, o mais completo programa esportivo do seu rádio. Balanço Esportivo, credibilidade no mundo da bola.
Muito boa noite, são 18:02 aqui na programação do Balanço Esportivo. Você acompanha aqui a nossa programação, tá certo. E olha só, Mbappé, ele bate mal e perde pênalti para a França, Chitão da Bahia.
Beleza, alô, você, o destaque do Balanço Esportivo hoje, tudo sobre a Copa do Mundo, hein?
Zagueiro da Bélgica é vetado por clube e fica fora das quartas.
Vem aí a terceira edição do campeonato na Arena Bira Master.
Você confere também aqui no Balanço Esportivo, acordo de empresário faz Atlético de Madrid desistir de João Gomes.
É, Flamengo vence o amistoso contra a equipe da Suíça. E neste sabadão decide contra o Benfica.
E o Haaland diz que Brasil é país do futebol e presenteia Ronaldo com camisa do City.
Tudo sobre a segunda divisão do Campeonato Baiano, 4 equipes disputa, Barreira, São Salvador, Flu de Feira e Feira Futebol Clube.
Cristiano Ronaldo segue só 4 companheiros de Portugal em rede social.
Campeonato Brasileiro, tá de olho as equipes treinando aí, vem aí de volta o Brasileirão.
Por Messi, a Argentina só não é mais lenta que o Catar na Copa.
Esses são os destaques do nosso Balanço Esportivo para esta quinta-feira. Hoje, dia 9 de julho de 2026, hein? Alô, você! Estamos no ar com o nosso
Balanço Esportivo.
Credibilidade no mundo da bola, hein? E a gente fatura e voltamos já já. Segurei, meu irmão, é pai bola, hein?
Atenção, motorista, o seu carro é automático? Então essa mensagem é para você. Nada de improviso na hora da manutenção. No posto Itaguanabara, temos a tecnologia que o seu veículo precisa. Troca de óleo, de câmbio com máquina profissional, garantindo o nível exato e a performance máxima do seu motor. Passe hoje mesmo no posto Itaguanabara e faça o seu agendamento. Câmbio automático de verdade é com quem entende do assunto. Posto Itaguanabara, a segurança que o seu automático merece. Avenida Guanabara, no centro de Guanambi, próximo à Praça do Feijão.
Cuidar do seu sorriso nunca foi tão fácil. Na Sorrisos Life, você encontra atendimento humanizado, profissionais qualificados, tecnologia de ponta e um ambiente preparado para oferecer mais conforto, segurança e qualidade em cada etapa do seu tratamento. Realizamos implantes dentários, aparelhos ortodônticos, facetas, próteses, tratamento de canal, clareamento, odontopediatria, limpeza e muito mais. E para oferecer ainda mais praticidade, contamos com um centro de radiografia próprio, realizando todos os exames no mesmo local, com mais agilidade e comodidade para você. Agende sua avaliação e venha transformar o seu sorriso com quem é referência no assunto. Estamos na Praça José Ferreira, número 15, Centro. Ligue agora: 77988166019 ou 77988090900.
Sempre ouço alguém dizer: estou com tontura, dor no ouvido, ouço zumbido, dor de garganta, obstrução nasal, ronco e apneia. Fique atento. Se os desconfortos aumentarem, procure o médico. Doutor Humberto Reis, otorrinolaringologista. Ele cuida de doenças respiratórias, doenças do ouvido, nariz e garganta. Faz tratamento de vertigem, cirurgia de amígdalas e adenoides. Seus exames são feitos com os recursos de equipamentos videolaringoscopia e nasofibroscopia. Marque sua consulta 3451-1404 ou pelo WhatsApp do próprio Doutor Humberto, 9 9870-3990. Atendimento na Policlínica e Maternidade Guanabi, Rua 13 de Maio, 170, Centro.
Água de coco todo mundo quer, toda sede quer. Água de coco é o rei. É coco ice, é coco ice, é coco ice. é saúde, porque ela hidrata, porque ela mata a sede. É Coco Ice todo dia, a qualquer hora, tem geladinha. Água de coco todo mundo quer. É o quê? É Coco Ice.
Na Metalar Materiais de Construção, você encontra as melhores marcas do mercado para transformar os seus projetos em realidade. Quando se fala em tubulações e soluções hidráulicas, Tigre é a nossa referência. Também trabalhamos com marcas renomadas como Forte Leve, Astra, Lorenzetti, Insepa, Avante, Fame, Stan e uma ampla variedade em porcelanatos, pisos e portas de alta qualidade. Metalar Materiais de Construção, sua parceira na realização de sonhos. Avenida Senador Nilo Coelho, 353, e Rua Doutor Joaquim Manuel, número 266. Telefone 3451-2195. WhatsApp 77988-172029. Instagram Metalar Guanabi.
Em Guanabi chegou a Ari Multimarcas, sua loja de veículos multimarcas, novos, seminovos e usados. Na Ari Multimarcas, o cliente tem a satisfação garantida com um ótimo atendimento e a credibilidade de um bom negócio. A Ari Multimarcas, Rua Regis Pacheco, bairro Paraíso. Telefone 779-9914-7714. Ari Multimarcas.
Remotores, a sua retífica de motores de Guanambi região. Profissionais treinados e capacitados para garantir a qualidade de serviço. Trabalhamos com retífica e recuperação de cabeçotes em geral, além de peças e serviços das linhas leves e pesadas. Remotores, Avenida A, em frente ao posto Guanambi. WhatsApp 77991997122. Direção do amigo Edinaldo.
Quer vender muito mais e aumentar seu faturamento? A Liciition te ajuda a vender para o maior comprador do país. Com nossa consultoria e assessoria em licitações, sua empresa pode aproveitar grandes oportunidades de negócios de forma segura e descomplicada. Não perca tempo. Conte com a Liciition, sua parceira para faturar mais e crescer no mercado. Liciition, concentrando sua empresa a grandes oportunidades. Ligue agora ou fale com a gente pelo WhatsApp 779-8808-8406. Liciition. Estratégia, eficiência e resultados.
Seu carro é automático? Então ele merece um cuidado muito especial. Na Lubricol, você encontra atendimento especializado em troca de óleo de caixa de marcha automática, utilizando a mais moderna máquina profissional e as melhores marcas de óleo para veículos leves e pesados. Além disso, a Lubricol oferece peças, acessórios e oficina completa com profissionais qualificados para cuidar do seu veículo com segurança e qualidade. Lubricol, Avenida Santos Dumont 514, Guanambi. Telefone 77-3451-2812.
Goleada de ofertas. Rede Construir Constrular Guanambi. É gol de economia na Rede Construir Guanambi. Chegou o Festival de Banheiro Rede Construir. Aqui o preço joga no ataque e a economia marca de placa. Bacias sanitárias em ofertas. Torneiras com preço artilheiro. Pisos e revestimentos para deixar seu banheiro bonito, moderno e campeão. Tudo com condições especiais para você construir, reformar e economizar de verdade. Mas atenção, é por tempo limitado e enquanto durar o estoque. Rede Construir Guanambi. Avenida Tiradentes, 2377, bairro Alvorada. WhatsApp 77-3451-5041.
Tudo em dia, pra você se tranquilizar.
Precisando de uma contabilidade confiável? A George Contabilidade oferece assessoria completa com especialistas em fiscal, contábil e pessoal, garantindo que a sua empresa esteja sempre atualizada. Visite-nos na rua 13 de maio, 415, no centro, próximo à Praça do Feijão, em Guanambi. Contato 3451-2144.
George Contabilidade, sempre pronto pra te ajudar.
Thank you.
Muito bem, e o recado vai para você aí de Mutantes, que a Intersoft Chip já chegou arremetendo sinal e a sua internet nunca mais será a mesma, com planos com até 500 mega de ultra velocidade, roteador do Wi-Fi 6 incluso, com alcance e potência de verdade. E mais, hein? Benefícios exclusivos que só a Intersoft oferece para você. OLED TV, Paramount Mais e Max, direto no seu celular, na sua Smart TV. Está esperando o quê? Assine já, chame no WhatsApp 77999155640, 77999155640. Intersoft Fibra, agora em Mutans. Assine e sinta a diferença da Bahia.
Beleza, alô, você de volta com o nosso Balanço Esportivo, lembrando que hoje, hein, é quinta-feira, é dia 9/7, experiência do Galáctico, mais um aninho aí. Agradecer a vocês aí que hoje nos grupos aí mandaram inúmeras mensagens pra nós aí, né, do nosso dia até então, graças a Deus, tudo sobre os conformes, tudo do jeito que Deus manda, né? E as pessoas gostam das brincadeiras, né, rapaz? É mole não, não é muita resenha aqui hoje. É Fernando Alves, é Severina, plantando comigo aí, Rivail Rodrigues. Agora o diretor tá meio coisado, viu, Roberto? O diretor tá meio coisado. Nosso diretor tá acamado, só dormindo, de férias, curtindo. Merece também, né? Tá aí. Lá nisso, mandar um abraço aí a galera aí que durante hoje, esse dia, sempre naquelas tradicional resenha de Copa do Mundo, né? O Brasil saiu meio, foi eliminado, e a França nesse momento empatando em 0-0 com o Marrocos. Esses marroquinos, eles fazem uma retranca ali pra passar, se todo mundo lembra o Brasil como é que foi, né? Mas é uma seleção bem montada. Já a França com grandes jogadores aí, o Ulisses, Dembélé, né? O Mbappé perdeu um pênalti, né? Perdeu um pênalti aí. Essa Copa, eu vou dizer, Messi perdeu dois, Bruno Guimarães, agora Mbappé e outros também vão perdendo pênalti aí. É a Copa das penalidades perdidas. Alô, Jorjão do Esporte, aquele abraço, hein? Tá ligado aqui com a gente, presidente da Liga Desportiva Guanambiense. Alô, Romário, goleiro de Matina aí, aquele abraço, obrigado. A galera acompanhando a gente também no Instagram, hein? Rapaz. Aí, Maciel também, aquele abraço. Manda um abraço a galera lá de Riacho, de Futebol na Veia, a galera lá de Riacho Santana. Gente boa pra caramba, né? A galera aí, mandando os parabéns pra mim lá em Riacho Santana. Mas o tal do Galeano, eu não sei o que que Mia tem contra Galigol. Galeano, lá em Riacho de Santana, escuta a gente e diz que o time lá, Master e Riacho Santana, falar pra você, viu, Marcel? Mia, todo mundo aí, o pessoal me falou que lá em Riacho Santana, o time Master é Galigol, que é Galeano, e mais 10. Aí fica fazendo uns vídeos quando Galigol tá jogando, aqueles vídeos de IA, inteligência artificial. E aí Galeano me ligou e falou: Chitão, esse só coloca os lances inventados, aqueles que eu vou chutar a bola, não acerto, né? Então, mas é tudo com inveja de Galeano aí em Riacho Santana. E aí eu descobri que ele é muito bom de bola, que a galera manda os vídeos pra mim. É aqueles vídeos normal, né? De Galeano chutando, fazendo gol, batendo de três dedos. Aqueles jogadores relíquia que a gente não vê mais hoje. E aí é uma inveja doida do futebol de Galeano. É tanto que meu amigo Rubens, que é pai do jogador Giovanni, que joga lá nos Estados Unidos, falou que o nome dele é Galigol. Rapaz, um cara chamar Galigol que deve fazer muitos gols, né? Artilheiro nato. Então lá em Riacho de Santana, o time massa é Galeano e mais 10. Olha só pra você ver, menino. Será que o homem tem moral no futebol lá em Riacho Santana? Galeano, torcedor do Palmeiras. E aí fica lá muitos com inveja do futebol de Galeano. E aí fica queimando, fica fazendo vídeo de inteligência artificial, né? Então, é pura inveja, viu, Galigol? Não dá ousadia, não. Então, assim, cadê aqui o grupo de Riacho Santana, que eles ficam ligando aqui pra mim, né? É o pessoal lá de Riacho Santana. Mas é igual o Galeano falou. É igual o Galeano falou. Então, o pessoal é lá de Riacho Santana, o time master é Galeano e mais 10. Chegou as informações aqui pra mim, que fica fazendo os vídeos dele lá. Viu, Adriano? Fiquei sabendo que os vídeos é montagem. Mandaram pra mim aqui, foi o Chitão. Galeano é o fino da bola aqui, um dos melhores jogadores da região. E eu tô falando agora aqui na Rádio Cultura, no Balanço Esportivo, porque tem provas. Eu vou até falar lá agora, tá? Então, o Galeano realmente é uma lenda. Galeano é uma lenda do futebol aí em Riacho Santana. E a galera fica pegando no pé dele, viu? Então aí, manda um abraço. E o Galeano, nós vamos marcar um jogo com eles, viu? Presidente Jorgão da Liga tava falando, boa noite então a todos. Chitãozinho, potência do esporte. Aí, valeu, Jorgão. Aí. Falar nisso, Jorgão. Hoje os caras estão com a polêmica aí, né? Sobre o campeonato da Arena Bira. Olha, eu já sei que tem mais de 20 equipes inscritas no campeonato, na terceira edição do campeonato da Arena Bira. Uma premiação recorde aqui para o campeonato regional. E olha que é um campeonato society master, com apenas jogadores acima de 40 anos. Campeonato particular, Campinho Society, aqui ao lado de Seraíma, aliás, depois da Betânia, próxima entrada de Seraíma. E já tem mais de 20 equipes inscritas nesse campeonato da Arena Bira, que deve começar agora em agosto. Aos domingos pela manhã e aos sábados à tarde. Mas o que chega hoje nos grupos aí do balanço é que parece a galera colocando que o time do GBI Master não tá escrito ainda. Ainda, gente. Muita gente fala que Bira não escreveu, mas quem tem que escrever é os donos das equipes. Então falta algumas equipes e vamos torcer para que o GBI Master possa participar do campeonato. Agora, porque quanto mais temos grandes equipes, o campeonato é melhor. É, eu mesmo sou um jogador que toda vez que eu ia no estádio 2 de julho, né, quando eu jogava bola, eu gostava de ver Real, Serrano, Bahia, Barcelona de Mutans, Seraíma. Então, meu irmão, a gente tem que ver as grandes equipes no campeonato, para que o campeonato possa ser melhor cada ano que passa. E aí uns comentários, que eu não sei se é verídico, colocando lá áudio e tal, um coloca, outro coloca, que o Bira não quer aceitar o time do GBI Master. Acho que isso não. A não ser que tiver uma outra coisa, que eu não sei até então. Pois se Bira, quanto mais o campeonato for forte, melhor para o organizador, que é Bira. O porquê que o Bira não vai aceitar GBI Master? É, só se tiver outra coisa. Décio Borges, parabéns, cara, estou aqui direto de Buerarema, na escuta, parabéns. É, meu amigo Dedécio, né? Buerarema, na escuta. Obrigado, Dedécio. Zagueirão aí, joga na GBI Master. Dedécio. Aí se você não tiver GBI Master, não tiver Bira, não tiver J Master, Laranja Mecânica, Almeidão e outras equipes aí, né? Tem tradição no futebol, é ruim, que o Caiçara, nós temos que ter, quem organiza campeonato, tem que ter as melhores equipes participando, é bom, dá lucro. Porque todo mundo torce contra o GBI Master, né? Todo mundo. Eu adoro transmitir jogo do GBI Master, porque ganhar ele já entra como favorito. Mas quando o GBI Master perde, meu irmão, o tanto de gente que vai na rede social, lá no Instagram da Guanete TV e coloca lá, tomara que GBI perder, tomara que GBI perder. Então isso é bom. A gente tem essas grandes equipes nos campeonatos, porque os campeonatos, ele é de acordo com o que você tem do produto. Você vê uma Copa do Mundo que tá tendo aí, sem o Brasil nas quartas de final, sem um, dando exemplo, sem uma Argentina, sem uma Itália, sem uma França, isso pesa. Uma Alemanha, isso pesa. A sorte de uma Copa do Mundo, de alguns campeonatos, é que os ingressos são vendidos casado bem antes, né? Mas você já imagina essas grandes equipes não participarem desses grandes campeonatos, né? Então fica ruim. Eu espero que isso não vai acontecer da equipe do GBI Massa não participar do campeonato de Bira. Porque, queira ou não queira, todo mundo quer ganhar do GBI Master. E por outro lado, todo mundo tem um pouco de receio do GBI Master. Ah, Chitão, mas se o GBI Master não participar, é legal. Olha, a França faz 1-0, novamente o cara, Mbappé. É por isso que eu falo, jogador tem que ter personalidade. Mbappé é igual Messi, perdeu o pênalti, vai lá e faz gol. O jogador brasileiro perde pênalti e aí a choradeira doida. Eu nunca vi ultimamente a seleção brasileira de 2010 pra cá ter tanto jogador chorão. Ah, chora Neymar, chora Casemiro, chora Thiago Silva, chora Marquinhos, chora todo mundo. Os jogadores chorões ultimamente na seleção brasileira. Se você pegar a Copa de 2014 pra cá, toda a Copa tem jogador chorão do Brasil quando perde. Toda. Antigamente não, meu irmão. Jogadores batiam no peito, saía retado e pronto. Mas o Mbappé fez um golaço agora, chapou, e a França vai vencendo Marrocos por 1-0. Golaço. Golaço. E ele perdeu o pênalti. Jogador de personalidade. É o que tá faltando no futebol brasileiro, né? Então, voltando aqui na Arena Bira, é um campeonato que Bira fez por duas edições, né? Duas edições, e eu espero que esse ano, na sua terceira edição, seja melhor ainda, porque o ano passado, vou falar a verdade, não é porque nós estivemos lá transmitindo, não, mas foi um campeonato sensacional. Então, Bira, eu, como sempre, quero lhe agradecer pelo convite que você sempre fez aí a gente aqui da Rádio Cultura, da Guané TV. Eu espero que você, e que as pessoas estão falando aí que você não vai aceitar o time da... As pessoas estão falando, Bira não me falou nada, já bem claro, que aceite, deixa vir, porque o bom é todo mundo ganhar das grandes equipes. Eu mesmo torço para que o campeonato seja bom, seja forte, porque é gostoso. Aí, se tiver outra coisa por trás disso, é bom apaziguar todo mundo. Gildemar, Ita, Bel, próprio Nau, o prefeito que é envolvido na equipe, que joga na equipe também do GBI, que possamos alinhar para que possamos ter a GBI Master aí no campeonato. Afinal de contas, o GBI Master nesse campeonato de Bira só tomaram o taco até agora. Foi duas edições, perdeu as duas. Então, GBI Master, prepare, que esse ano, o que eu fiquei sabendo é que ninguém quer perder para a GBI. E a GBI foi campeão aqui no sábado, no Alto Caiçara, um grande campeonato, com apoio da Liga Desportiva, né, Jorjão? Presidente aí da Liga, apoiando o vice Marco Antônio, os meninos que organizou o campeonato. Esperamos que no ano que vem também seja mais organizado, Jorginho, Neguinho, né? Porque é bom você ter esses campeonatos assim. Então esperamos que, na minha opinião, que o Bira, mais o GBI Massa e outras equipes façam um ótimo campeonato, que é bom para todo mundo. Nós temos, gente, que acertar as coisas, porque tá muito difícil fazer o futebol, o esporte em Guanambi. Aí o Jorgão tá falando muito bem, Estãozinho, o campeonato de Bira é bem organizado. Então, não podemos pegar um campeonato que tá virando tradição, a Arena Bira, o melhor campeonato master aqui da região, que inclusive vem equipes de fora. Fiquei sabendo, são 7 cidades esse ano. Matina, olha só a cidade que estão aí, que vão vir, Matina com o time, Espinosa, Caculé, Caetité, Guanambi, Licim de Almeida, ainda tem outra cidade, não sei se é Jacaraci. Então é gostoso a gente ver esses jogadores que marcaram na região aqui jogando. E o campeonato aí da Arena Bira, ele é particular, é um campeonato regional, traz quem quiser, coloca no time quem quiser, porque já fala campeonato regional, né? Agora, já a Liga Desportiva Guanambiense, quando sentar para fazer campeonato aí junto com onde a Liga, ela coloca a mão dela, aí eu já acho que o campeonato tem que ser mais municipal, tá? Então, igual o Jorjão tá aqui, que apoiou o campeonato, que a Liga apoiou o campeonato aqui na Arena Caiçara. Aí, onde a Liga tiver, eu já acho que aí tem que ser com jogadores de Guanambi, né? É igual o campeonato guanambiense. Eu falei com o Jorjão e volto a falar para vocês aqui. Eu acho que 3 jogadores de fora é essencial. 3. No máximo, 5 jogadores, já incluso o goleiro. Então, lá eu não sei como é que vai ser a reunião entre Jorjão, Poder Público, Secretaria de Esporte, secretário doutor Diego. Então, eu acho que o campeonato municipal, o campeonato guanambiense, como sendo 10 equipes, né? Eu acho que 3 jogadores de fora, ou no máximo 5, já com goleiro, era o essencial. Não pode o campeonato guanambiense colocar mais de 5 jogadores de fora. Não existe isso. Não existe. Porque Guanambi a vida toda teve campeonato só com jogadores de Guanambi. Então, Jorjão tá me escutando aqui agora, né? Colocar aí no máximo aí 3 jogadores de fora, né? E mais um que poderia entrar o goleiro aí. 2-0 a França vai vencendo. Se não me engano foi Debelê. Será que joga bola, menino? Falei com Fernando Alves hoje. A segurar a França é difícil, meu irmão. Jorjão, organizar campeonato não pode escolher time para participar do campeonato, então. Ele tá falando aqui. Então eu também acho assim, né? Se o Bira for organizar o campeonato, tem que deixar, desde quando todo mundo cumpriu o regulamento, joga quem quiser. Aliás, se eu fosse Bira ou qualquer outro organizador de campeonato, vou logo falar aqui, eu não colocava meu time, não. Se eu fosse Bira, ele já foi campeão, né? Deixa, Bira, pra você colocar em outro campeonato que você não organiza, até porque, Bira, você precisa aí de receber as pessoas, você não vai gastar, né? Você bota, Bira adora futebol, ele não tem dó de gastar, ele gosta de futebol. Mas se eu fosse Bira, o campeonato no local dele, eu não colocava o time, não. Se eu fosse Bira, mas cada um tem sua opinião. Mas se eu vou fazer um campeonato, aí eu não colocaria meu time pra não dar margem de desconfiança pra ninguém. Então, se fosse Bira, fazia um campeonato sem colocar o time dele. Agora, em outro campeonato que ele for disputar, leva a força máxima. Mas dentro do local, eu tô falando eu, viu, gente? Tenho nada a ver com o que Bira pensa lá. Mas o meu pensamento é que se eu fosse organizador de time, eu não colocaria meu time, né? Então, tá aí. Mas cada um tem seus pensamentos, sua cabeça, suas ideias. Não quer dizer que todo mundo tem que comungar igual. Mas eu mesmo, particular, Chitão, se eu organizasse campeonato, eu não colocaria minha equipe e deixava todo mundo lá. Até porque eu ia correr atrás de outras coisas lá, se eu tivesse um espaço. Cuidar do meu bar, cuidar de um espetinho, um churrasco, atender o povo. Eu queria todo mundo lá no meu espaço. E aí, ó, meu irmão, vocês se viram, vocês aí. Tá aí o campeonato, eu não tenho nada a ver, não tô torcendo pra ninguém, quero vocês tudo aqui. Eu, na minha opinião. Ainda mais que Bira, no ano passado, já foi campeão. E aí, Bira, né, eu tô te falando aqui, né, como amigo, mas não quer dizer que eu tô certo, mas na minha opinião. É igual o Recreio Tênis Clube, quando ele faz um campeonato. Pra que ele botar o Recreio? Né? O Clube de Campo, quando fazia a Copa do Comércio, colocava Clube de Campo. Todo jogo dava confusão lá, é porque o time caseiro, é porque o árbitro não apita contra o clube, é não sei o quê. Né? Aqueles campeonatos de Copa do Comércio, que eu já transmiti. Aí chegou uma época que os caras falaram, nós não vamos colocar o time mais não. Não vamos colocar o time caseiro mais não. E aí ficou sem o clube de campo. Mas aí é uma ideia minha, entendeu? Uma opinião, aliás. Olha, deixa eu aproveitar, mandar um abraço. Hoje foi um dia assim meio triste pra nós, né? Porque nós estivemos aí no velório e no sepultamento da nossa querida e amiga que nos deixou, a mãe do nosso amigo César, né? Dona Maria de Dó, como era conhecida, Maria Lídia Teixeira. Então nós estivemos aí no velório desde ontem e hoje estivemos aí no sepultamento. Então muitas pessoas, né? Quero aqui em nome do Balanço Esportivo, por tudo que César representa para nós, principalmente para a nossa equipe aqui da Guanete TV de esporte, o Balanço Esportivo, viu, César? Que Deus possa confortar todos vocês, os familiares. Foi legal a gente estar nesse momento aí. A família, minha mãe, levei minha mãe, bateu um papo com muitas pessoas lá, que muito tempo ela não via, né? E então, assim, todo mundo aí, os familiares de César, né? Que nós estivemos aqui, Papai do Céu possa aí abençoar todos vocês. E a dona Maria Lídia, né? Como Maria de Dó, como era conhecida, a mãe de César, mãe de Kennedy, aí do Banco do Nordeste, faleceu ontem, fomos no velório, né? Aí na Pai Bahia e hoje estivemos também pela manhã no sepultamento aí, onde foi aqui no cemitério Santo Antônio, tá, gente? O cemitério aqui de Guanambi. E também externar o nosso sentimento à família do professor José Teixeira, né? Grande baluarte do nosso futebol, professor de educação física, Zé Teixeira, que todo mundo lembra, pai do saudoso Mabidu. Seu Zé tinha mais de 100 anos, né? Colaborou muito para o esporte de Guanambi. Então, duas percas hoje, né? E o velório foi todos dois no Pai Bahia, estivemos em um e também estivemos no outro ali, visitando seu Zé Teixeira, que no ano atrasado ele esteve lá no Clube de Campo Guanambi. Fiz uma foto lá com Ricardinho, o doutor Sérgio, o Beto Duarte, e seu Zé Teixeira foi convidado para ver lá a inauguração do campo sintético no Clube de Campo Guanambi. Então, aí também os sentimentos à família de seu Zé Teixeira, que sem dúvida nenhuma, o ginásio de esporte, o nome do ginásio de esporte era professor José Teixeira Freire, né? Mas aí, porque ele estava em vida, mudou o nome do ginásio de esporte. Então esperamos agora que as autoridades reconheçam aí, porque as homenagens hoje são depois que nós estamos mortos, né? Porque em vida não pode fazer mais homenagem, que eu sou contra isso, mas também é minha opinião. Acho que homenagem tem que ser em vida, para a gente poder, pelo menos, ter homenagem aí. Mas tá aí, então, sentimentos dos familiares de seu Zé Teixeira e também aí da dona Maria Lídia, que é a mãe do César e Kennedy aí do Banco Nordeste, tá bom? 18:36, Balanço Esportivo, credibilidade no mundo da bola. O João tá falando aqui, vamos fazer o campeonato municipal só com jogador de Guanambi, dar moral aos atletas de Guanambi. Pronto, aí o presidente Jorjão tá falando aqui, meu amigo Kel, boa noite, então, estou ligado aí no Balanço Esportivo, Kel de Seraima. Fala aí, Kel de Seraima, olha, quinta-feira de hoje a 8, né, Kel? Nós vamos transmitir um jogão de bola aí na quadra em Seraima, tá? Estaremos aí 8 da noite, de hoje a 8, em Seraima. Vamos fazer um grande jogo nessa quadra e fazer uma transmissão aí, uma revanche às estrelas de Guanambi contra as estrelas de Seraima. Será bom, convite especial para vocês próxima quinta-feira, com apoio aí também do secretário de esporte de Guanambi, doutor Diego Pi. Fala em Diego Pi, obrigado, viu, Diego, também aí pela lembrança aí, né? E sempre aí também apoiando e incentivando o esporte. Então, doutor Diego Pi vai estar lá próxima quinta-feira, viu, Jorjão? Aí em Seraima já falou comigo. Vamos ver se o prefeito Nau também, próxima quinta, de hoje a 8. Todo mundo aí, os vereadores, Vanderlei, o pessoal de Seraima, vamos apoiar os esportes aí de Seraima. Vamos fazer também esse campo Seraima Algarobas, que vai gramar aí. O prefeito Nau falou, né? Com uma emenda aí também do deputado. Então vamos estar todo mundo aí apoiando aí o esporte, né? Que é muito legal aí. Seraima precisa esse campo. Vocês precisam fazer campeonatos aí, com tantos jogadores que nós temos em Seraima aí, tantas mulheres, aquele futebol bonito das meninas de Seraima. Cadê, rapaz? né? Tem que fazer o futebol de Serraíma, fazer um campeonato na quadra. Campeonato aí envolvendo grandes equipes, Serraíma, Guanambi. Serraíma tem que movimentar, moço. Serraíma tem que criar uma equipe de esporte aí, viu, Kel? Você, Marco Antônio, Jorjão, criar uma equipe boa de esporte, ou então a Liga Desportiva fazer também calendário esportivo para o campeonato aí na quadra ou no campo de Serraíma. A gente tá precisando movimentar, velho, né? Precisando movimentar aí Serraíma, Mutrans que vai ter também, né? Aí tá tudo parado. Prefeito Nau chegar, parece que ele tá viajando, vou ter uma conversa com o prefeito Nau aí, junto com o secretário Diego Pinho. Sei não, viu? Vou ter uma conversa com eles para que possamos mudar essa cara do esporte de Guanambi. É, não pode ficar só numa coisa, não. Aí o problema do esporte de Guanambi é, por exemplo, quando tem um campeonato massa, tá em tudo quanto é lugar o campeonato massa. Vai começar o Nicandiba agora, no mesmo período que Bira vai começar. Terminou o Alto Caiçara, tá tendo um lá na Lagoa da Posse. Aí não terminou. Tem 4 campeonatos massa agora. Como é que pode? Em campeonato dos novatos não tem. Ah, meu irmão, não pode acontecer isso. A gente tem que criar um calendário aí, ó, de data. A Liga Desportiva, Jorjão, cria um calendário, começa o ano fazendo entre bairros, né? Começa o ano criando um campeonato entre bairros no estádio 2 de julho. O ginásio de esporte, tem um ginásio de esporte, não tem uma competição a não ser campeonato de base. É Maquilano que faz, é Marco Antônio, é Gessé, mas campeonato de futsal de Guanambi acabou, que é isso? Só Guanambi que não tem campeonato de futsal. Futsal de Guanambi acabou, velho, né? E aí a gente não vê nada. Como parou o esporte de Guanambi? E agora tem aí o campeonato Master, que quando começa o Master, tá em tudo quanto é lugar o Master. As pessoas não têm noção de que calendários é pra ser competições diferentes, gente. Aí agora não tem campeonato de menino novo, pronto, tá tudo parado os meninos. É só agora o Master. Aí vai começar o Master no Clube de Campo, à noite, quinta e sexta, olha só. Aí tem Master dia domingo, Lagoa da Posse. Aí vai ter o Master agora em agosto em Candiba. E agora vai ter o Master aqui em Ibira. Eu não entendo as pessoas. Não entendo porque eles fazem os campeonatos tudo na mesma data e com as mesmas categorias. Cadê as ideias de vocês, gente? Vocês que mexem com esportes, né? Tem que mudar um pouquinho. Quando começar a massa em um lugar, faz da juventude em outro, porque senão fica chocando tudo. É os mesmos jogadores que já são velhos, 40, 50, 60 anos. Um Zé do Colchão quer jogar bola ainda. O Valderrama quer jogar bola. Diz que quer dinheiro pra jogar bola. Valderrama. Tá cobrando R$400. O cara é com 50 e tantos anos. Aí, você sabe por quê? Porque tá tendo muito campeonato Master. Então, tem que parar um pouquinho. Quando é Master no período, aí coloca a juventude também. Começa um Master em um local e a juventude em outro. Porque senão vai ficar tudo mais